Senhores deputados, muito boa tarde. Eu acho que temos condições para iniciar a nossa reunião, alcançado que está o quórum. E vamos começar pelo ponto número 1, que é as informações gerais. E a primeira informação é para comunicar aos senhores deputados que a Comissão vai receber no próximo dia 4 de dezembro o senhor embaixador João de Valera, numa audição que é subordinada ao tema Cenários do Brexit. Esta audição será no dia 4 de dezembro, às 15h30, e tendo em conta a atualidade, hoje seria importante, mas se calhar no dia 4 ainda teremos um conjunto de informações ainda mais importantes. E portanto é para todos. Com certeza, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. E portanto, para tomarem nota, porque me parece uma audição de grande relevância, independentemente de todas as outras que aqui podem ocorrer. Outro ponto, em aditamento ao assentimento que demos para a deslocação à Cimeira Ibero-Americana na Guatemala, o Sr. Presidente da República veio informar o Parlamento, a 12 de novembro, que na sua deslocação irá efetuar também duas escalas, em São Martinho e em Cabo Verde. E, portanto, era para dar nota desta informação.
Já fez. Já fez.
Está bem, mas...
Já fez, mas os líderes parlamentares receberam esta informação...
Bem, também é pacífico, independentemente de serem as Caraíbas. Mas tudo bem. Deixar sentar o senhor deputado. Mas a competição é sempre bom, nestas coisas. Ponto número 2, apreciação e votação do parecer da proposta de resolução número 75, que aprova as emendas à Convenção da Organização Internacional de Comunicações Móveis, via satélite, adotada pela 20ª Assembleia de IMCO, realizada em Malta, em 2 de outubro de 2008. A senhora deputada autora do parecer é a senhora deputada Odete João, a que eu dava a palavra, se achar.
Obrigada, senhor Presidente. Boa tarde a todos. A Organização Internacional das Comunicações Móveis foi criada em 1973 e Portugal é membro desta organização desde 79. Em 1999, esta organização foi privatizada naquilo que são as componentes operacionais e manteve o mesmo nome, passando apenas a ter as funções de supervisão e de auditoria dessas mesmas comunicações. A atual proposta de resolução visa aprovar as alterações que foram adotadas na 25ª Assembleia desta organização. Eu vou passar a dizer organização porque é mais fácil para nos entendermos, visando, por um lado, a extensão do mandato da organização, quer no âmbito do Sistema Global de Socorro e Segurança Marítimos, quer no novo sistema de identificação e seguimento dos navios de longa distância. Quanto ao sistema de socorro e segurança marítimos, a IMSO tem como finalidade o alargamento das funções de supervisão a futuros prestadores de serviços de satélite. E relativamente às matérias de supervisão, tem a ver com a composição dos vários centros regionais de recolha e de partilha de dados no seguimento dos navios de longa distância. Portanto, são estes os dois objetivos principais desta proposta de resolução. Relativamente à minha opinião, e dou aqui alguma informação sobre a IMSO, neste momento fazem parte 103 Estados. A entrada do novo operador das comunicações por satélite, onde as conversações estão já bastante adiantadas e já foi feito em março último um teste da sua operacionalidade, é o operador norte-americano Iridium. Pensa-se também, e é como missão da IMSO, que alargue este sistema de monitorização a um sistema global de socorro e segurança à aeronáutica, e também já houve conversações nesse sentido. Quanto ao sistema de identificação e sequimento dos navios de longa distância, é um sistema obrigatório para todos os navios de passageiro e para todos os navios com mais de 300 toneladas brutas, e consiste este sistema fundamentalmente em equipamentos de transmissão de informação, de serviços de comunicação e, naturalmente, de centros de dados que redistribuem essa informação e que permitem o intercâmbio internacional de dados. Este sistema de identificação e seguimento dos navios de longa distância tem neste momento 55 centros de dados e a IMSS compete coordenar e auditar esta ação, agindo naturalmente em nome de todos os Estados contratantes da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar. Portugal tem neste processo, pela sua posição geoestratégica, um papel particularmente relevante, e é bom lembrar que o país é a terceira zona económica, tem a terceira zona económica exclusiva mais extensa da União Europeia e a 11ª do mundo. E com a delimitação da plataforma continental é indissociável a dimensão marítima que acresce ao nosso país, passando a ter 97% do seu território de natureza marítima. Neste processo de controle e seguimento dos navios de longa distância, das razões de segurança e de socorro, é bom lembrar que em Portugal está sediada a Agência Europeia de Segurança Marítima, que é uma agência operacional que tem um conhecimento aprofundado de todas estas matérias e que gera um conjunto de sistemas que recebem, processam e distribuem informação sobre o tráfico das embarcações de longa distância. A relevância do trabalho da Agência Europeia de Segurança Marítima, não só pelo objeto da sua ação, mas também pela relação que estabelece com os vários utilizadores e os vários centros de dados, aprofunda não só a capacidade que tem instalada, como a importância do trabalho em rede com todos os outros centros de dados e com todos os outros países. Portanto, esta monitorização dos sistemas nacionais de acompanhamento de tráfico marítimo e esta operação de serviços de apoio marítimo sediados na Agência Europeia de Segurança Marítima é particularmente importante para o país, que nos coloca num mundo que é cada vez mais globalizado, evitando a duplicação de esforços, a sobreposição de infraestruturas e de despesas para qualquer um, desnecessárias para qualquer um dos países. Portanto, as conclusões não podiam ser outras. A proposta de resolução está em condições de ser votada no plenário. Muito obrigada.
Sra. Deputada, muito obrigado. Eu perguntava se algum grupo parlamentar pretende usar a palavra. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas e os colegas. Felicitar a Sra. Deputada, colega relatora, sobre o relatório que nos traz. Obviamente que se tivesse mais alguns pormenores nos considerandos, talvez tivesse sido mais completo, mas, pelo contrário, a opinião também da deputada autora do parecer parece-nos bastante completo e positivo. O Partido Social Democrata naturalmente acompanha a importância do tema. Estamos a falar de Portugal, estamos a falar, como disse muito bem, do país com a segunda maior zona económica exclusiva, mas que será futuramente o primeiro em termos da plataforma continental. Portanto, isto é o tema que nos diz respeito. Não nos devemos esquecer que Portugal tem o terceiro centro de registro de navios da Europa. Somos o terceiro maior, através do centro de registro de navios da Madeira, precisamente. Portanto, estamos a falar de tudo temas que nos dizem respeito, além de a Agência Europeia de Segurança Marítima ficar em Portugal. Portanto, se não somos nós a emprestarmos muito entusiasmo a estes temas, quem será? Portanto, para dizer que concordamos com a conclusão da Sra. Deputada, relatora, de que está em condições de ser votado este parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais algum Sr. Deputado que tenha dado a palavra. Se não sendo, gostava de felicitar a Sra. Deputada pelo relatório, pelo cuidado do seu relatório, e, portanto, submetia à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, o relatório foi aprovado pela unanimidade dos grupos parlamentares. Passamos agora ao ponto número 3. O ponto número 3, que era a apreciação e votação de um parecer de uma proposta de resolução, devia ser apresentado pelo Sr. Deputado Carlos Páscoa, que não pôde estar presente, e passamos diretamente para o ponto 4, E já agora, se o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares concordasse, é isso mesmo, fazer os dois em um, e portanto passávamos logo para o ponto 4 e para o ponto 5, e portanto solicitava que fizesse a apresentação dos dois parceiros, das propostas de resolução, uma que aprova o terceiro protocolo adicional à Convenção Europeia de Extradição Aberta à assinatura em Estrasburgo em 10 de novembro de 2010, e o outro que aprova o quarto protocolo adicional à Convenção Europeia de Extradição Aberta à assinatura em Viena em 20 de setembro de 2012. Sr. Deputado Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu serei extremamente rápido e agradeço a possibilidade de colocar as duas propostas de resolução debaixo da mesma apresentação, porque elas, de facto, as duas têm a ver com a mesma convenção e respeitam com apenas dois diferentes documentos para tornar operacionais aspectos diferentes da convenção, mas à mesma convenção de extradição. O que nos compete avaliar no Parlamento é se existe algum problema sobre o princípio da subsidiariedade. Não existe, a existir teria existido com a convenção e não foi esse o entendimento generalizado. Não é agora com estes protocolos que operacionalizam a convenção que existirá algum problema desse contexto. E por isso, eu poderei explicitar ou aprofundar os contornos destes protocolos, mas parece-me que já íamos para lá do interesse que existe nesta reunião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu perguntava se algum grupo parlamentar pretende usar a palavra. Sr. Deputado Ana Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar e felicitar o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e reforçar também aqui a importância da Convenção Europeia da Extradição no combate ao crime, que está cada vez mais globalizado, e esta convenção, de facto, permitiu criar-se um conjunto de regras comuns em matéria de extradição. Reforçar também que, de facto, a importância destes dois protocolos adicionais que vêm simplificar, complementar, acelerar e modernizar estes mecanismos de extradição e, portanto, será um instrumento importante neste processo. E era só isso mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Aparentemente, mais nenhum grupo parlamentar pretende. Ah, Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para felicitar o Sr. Deputado Relator, naturalmente, em sede própria, iremos nos pronunciar sobre esta matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa também se associa às felicitações e, muito particularmente, à capacidade de síntese do Sr. Deputado, que foi útil nesta reunião. E eu punha, se não vir inconveniente de nenhum grupo parlamentar, à votação conjunta dos dois parceiros, ou pelo menos que foram aqui discutidos. Quem vota contra, quem se abstém, penso que estão os dois aprovados e, portanto, podemos passar de imediato ao ponto número 6. O ponto número 6, eu penso que os seus coordenadores e os seus deputados devem ter recebido, que é a fixação da redação final relativa à proposta de lei número 118, que autoriza o Governo a criar e a regular a emissão e utilização do cartão de identidade de agentes diplomáticos e consulares. Eu pergunto se há algum grupo parlamentar que pretende usar a palavra sobre esta proposta da redação final, permita uma redundância, não? Então podemos... Estão todos de acordo, portanto, em princípio, portanto, ficou também aceito por todos os grupos parlamentares esta nova redação final com as alterações que nos foram aqui apresentadas. Passamos agora ao ponto 7, que é a análise e também a tentativa de consensualização de dois votos, o voto número 653, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tem a ver com a eleição de luso-descendentes para o Congresso americano, e o voto número 654, também apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que tem a ver com o centenário do armistício que pôs fim à Grande Guerra. E, portanto, estes votos foram, sei que aparentemente há aqui, pelo menos o primeiro, 653, não, 654, já tem uma redação diferente, pela informação que me chegou do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas começamos eventualmente por 653. A pergunta que eu deixo é se algum grupo parlamentar tem algo a dizer, algo a propor, ou se eventualmente concorda com a redação deste voto que foi aqui apresentado pelo Partido Socialista. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, também numa lógica de economia de tempo dos nossos trabalhos, dizer que em relação ao voto, quer ao 653, quer ao 654, o CDS não tem nada a apontar, concorda integralmente com o texto e até estaria, caso fosse esse, ou seja, esse o interesse da parte do Partido Socialista, de assinar o mesmo. Os mesmos, estou-me a referir aos dois, e, portanto, não temos nada a acrescentar, senão esta disponibilidade, caso seja do interesse do PS.
Muito bem, Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para dizer que o Partido Social Democrata acompanha os dois. A única sugestão que fizemos à Sra. Deputada do Partido Socialista é acrescentar que Portugal participou na Primeira Guerra Mundial, em especial juntando-se aos esforços das Forças Aliadas, porque também participámos em África em combates. É só o único acrescente, mas acompanhamos. Obrigado.
Sr. Deputado, pergunto se há mais algum grupo parlamentar. Sr. Deputada Carla Cruz.
Cumprimento, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente, para dizer que o PCP não vai apresentar qualquer proposta de alteração e reserva para plenário o seu posicionamento sobre os votos.
Sr. Deputado.
Idem, Sr. Presidente.
Muito bem. Agora, a pergunta que eu deixo, vou dar a palavra à Sra. Deputada Lara Martinha, é que se pode haver aqui aquilo que solicita com este tipo de forma de abordar a questão dos votos na Comissão, se pode haver ou não consensualização, porque já se percebeu que há outros grupos parlamentares concordando com os dois textos, com as duas redações, independentemente de uma pequena alteração que a Sra. Deputada nos vai agora apresentar, a possibilidade de eles próprios também subscreverem os dois votos e o voto de sair aqui da Comissão de Negócios Estrangeiros, independentemente de haver dois grupos parlamentares que deixarão para plenar a sua decisão final, digamos. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começaria pela questão da alteração do texto do voto número 654. Infelizmente não foi distribuída, mas nós apresentámos uma substituição do texto em que no terceiro parágrafo ficaria: Portugal participou na Primeira Guerra Mundial, juntando-se ao esforço das Forças Aliadas na Frente Ocidental, em França e na Flandres e também em África. E, portanto, julgo que assim vai de encontro também à sugestão do Sr. Deputado Paulo Neves, e se concordassem, avançaríamos com este texto. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós ficamos satisfeitos com a subscrição quer do PSD, quer do CDS, e, portanto, é com muito gosto que alteraremos então o voto de forma que ele possa sair da Comissão para ser apresentado depois na Assembleia, no plenário. Muito obrigada. Ficaríamos com certeza mais satisfeitos, e ainda bem se todos os partidos se associassem, sem dúvida. Seria muito mais interessante.
Para que eles se associem até o momento da votação.
Sem dúvida, nós estamos completamente disponíveis para que se associem até o momento da votação e, portanto, é essa a mensagem. Muito obrigada.
Muito bem, acho esse apelo importante. São realmente dois temas e dois votos que focam duas matérias que me parecem muito importantes. A Sra. Deputada apresentou aqui uma ligeira alteração que me parece que deve ser pacífica, porque realmente corresponde àquilo que foi a realidade. Então, portanto, os dois grupos parlamentares, os Estados que queiram subscrevem, e, portanto, o texto será um texto que será apresentado através da nossa Comissão, havendo a constitucionalização, e agradecer, como é evidente, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a disponibilidade que teve para deixar que outros grupos parlamentares pudessem associar ao voto que redigiram e que apresentaram na Comissão. Agora, vamos passar ao ponto, tenho que pôr os óculos, ao ponto número 8, temos aqui um conjunto de datas, número 145, 146, 147 e 148. Houve uma que teve uma alteração, que foi a 145, por proposta do Partido Socialista. Eu penso que os grupos parlamentares receberam...
Não receberam.
Não receberam?
Não. São declarações da Sra. Deputada Lara Martins, foram aperfeiçoadas.
Então, como é que se vai votar?
Tem que receber primeiro. Pronto, esta fica adiada se não vir inconveniente. E, portanto, fica só para votação a 146, a 147 e a 148. Acho que podemos votar em conjunto. Não? Senhora Deputada, faça favor.
Não, Sr. Presidente, vamos ter que separar a 146 porque nem eu nem o João Oliveira estivemos presentes e, portanto, vamos nos abster. Nas restantes votamos favoravelmente. Portanto, criar dois grupos separando a 146, se faz favor.
Muito bem, Sra. Deputada, então vamos começar mesmo pela 146. Quem vota contra, quem se abstém, Grupo Parlamentar do PCP, quem vota a favor, todos os outros grupos parlamentares. E agora em conjunto, a 147 e a 148, quem vota contra, quem se abstém, foram aprovadas por unanimidade. Passando para o nono e último ponto, eventualmente os seus deputados aqui poderão ter a oportunidade de citar aquilo que entenderem, eu começo apenas por dizer que na próxima semana, o dia previsto para as comissões é na sexta-feira, dia 29. Haverá... Eu estou a ler e estou a ler bem, apesar de hoje tenho óculos, não enganei. Portanto, é dia 30, doutor Raul. Pronto.
É dia 30.
Não, a pergunta é, o dia que está previsto na súmula é dia 30.
Dia 30, sexta-feira.
E a pergunta que eu deixo à consideração dos grupos parlamentares é se fazemos a reunião no dia 30 ou se passamos para a terça-feira seguinte, 4 de dezembro. É só isto a pergunta, é muito simples. 4 de dezembro é uma excelente data?
Não.
Portanto, CDS, PSD também, 4 de dezembro?
Sim.
Partido Socialista? PCP, não, portanto, não? Pronto. Então fica decidida, a reunião terá lugar na terça-feira, 4 de dezembro, à hora normal. Pergunto se algum senhor deputado quer usar a palavra neste último ponto dos outros assuntos? Não? Assim sendo, dou por concluída a nossa reunião.